Horas e um minuto.
Olá, ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa que vai ao ar direto do estúdio de São José dos Campos, Estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, sendo retransmitido por sites e blogs parceiros. Um programa da Cultura Online Brasil, um programa de crónicas e notícias, programa que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana, seja nas mídias convencionais como nas sociais da internet, no Brasil e no mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste horário, 20 horas, fuso horário de Brasília. Então, gente, para se entender o ideologismo político e económico dos dias de hoje, nós hoje vamos passear pela história e vasculhar pensamentos de alguns sociólogos, alguns professores e pesquisadores sociais. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E vamos começar com uma citação de um ensaio sobre a democracia burguesa lá na Rússia, escrita em 1906, após a derrota da Primeira Revolução de 1905. Abro aspas. É profundamente ridículo acreditar que existe uma afinidade eletiva entre o grande capitalismo, da maneira como atualmente é importado para a Rússia e bem estabelecido nos Estados Unidos, e a democracia ou liberdade, e sem todos os significados possíveis da palavra, a questão verdadeira deveria ser: como é que essas coisas podem ser mesmo possíveis a longo prazo sob a dominação capitalista? Bem, gente, quem é o autor deste comentário perspicaz? Não, não é meu. Será de Lenin? Será de Trotsky? Será de Pelkanov? Será... Na verdade, amigos ouvintes, de nenhum dos três. Ele foi feito por Max Weber, acreditem, o conhecido sociólogo burguês. Porque, apesar de Weber ele nunca ter desenvolvido essa ideia, ele ali está sugerindo que existe uma contradição intrínseca entre o capitalismo e a democracia. Essa história, a história do século XX, parece confirmar então essa opinião. Porque em muitos momentos, quando o poder da classe dominante pareceu ameaçado pelo povo, a democracia realmente ela foi jogada de lado, foi julgada como um luxo que não pode ser mantido e substituída pelo fascismo. Na Europa, lá entre os anos 1920 e 1930, ou então por ditaduras militares como a da América Latina entre os anos 1960 e 1970. E por sorte, amigos, esse não é o caso da Europa atual. Mas nós temos, particularmente nas últimas décadas, com o triunfo do neoliberalismo, uma democracia de baixa intensidade, uma democracia sem conteúdo social, uma democracia que se reduziu a uma concha vazia. Vocês podem estar falando, mas o que é que isso tem a ver com o Brasil, Filipe? Bem, tem tudo a ver e nós vamos no desenrolar, então, do programa de hoje, realmente conectar, né, uma coisa com a outra, especialmente com o atual momento. Mas até ouvintes, é claro que ainda temos eleições lá pela Europa. Mas elas parecem ser, assim como também as temos por aqui, mas elas parecem ser de apenas um partido. Lá na Europa, o Partido do Mercado Unido, né? Com duas variantes que apresentam diferenças limitadas. A versão da direita neoliberal e a de centro-esquerda social-liberal. Então, o declínio, amigos, da democracia, ele é particularmente visível no funcionamento oligárquico da União Europeia, onde o Parlamento Europeu tem muito pouca influência, enquanto o poder está firmemente nas mãos de corpos não eleitos, como a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu. De acordo com Gian Domenico Maggioni, que é um professor do Instituto Europeu de Florença e também um dos teóricos semi-oficiais da União Europeia, a Europa precisa de instituições não majoritárias, ou seja, instituições políticas e públicas que propositalmente não sejam responsáveis nem diante dos eleitores, nem de seus representantes eleitos. E essa, segundo alguns, é a única maneira de lhes proteger contra a tirania da maioria. É o que afirma o Domenico Maggioni. E ele continua falando nessas tais instituições. Qualidades tais, quais expertise, descrição profissional e coerência, são muito mais importantes que a responsabilidade democrática e direta. Então, amigos, seria difícil imaginar uma desculpa mais descarada da natureza oligárquica e antidemocrática da União Europeia. Com a crise atual, a democracia decaiu, e decaiu, amigos, a seus níveis mais baixos. E então, em um recente também editorial, o Le Figaro, que é um jornal francês, ele escreveu que a situação é excepcional e ele explica porque é que os procedimentos democráticos não podem ser sempre respeitados. Apenas quando voltarmos aos tempos normais, segundo ele, poderemos restabelecer a sua legitimidade. Então temos aí então um tipo de estado de exceção, um estado de exceção económico-político, no sentido do que escreveu Carl Schmitt. Mas quem é o soberano que tem o direito de proclamar, de acordo com Schmitt, o estado de exceção? Bem, ouvintes, por algum tempo, entre 1789 e a proclamação da República Francesa, em 1792, o rei teve o direito constitucional de veto. Então não importavam as resoluções da Assembleia Nacional, ou quaisquer que fossem, os desejos e aspirações do povo francês, já que a última palavra sempre pertencia à sua majestade. Na Europa de hoje, o rei não é nenhum Bourbon, nem Habsburgo. Na Europa de hoje, o rei é o capital financeiro. Todos os atuais governos europeus, isto com a exceção elogiável do grego, são funcionários deste monarca absolutista, intolerante e antidemocrático. Quer sejam de direita, de extremo centro ou de pseudo-esquerda, quer sejam conservadores, quer sejam democratas cristãos ou social-democratas, eles servem fanaticamente ao poder de veto de Sua Majestade. Sua Majestade, o capital financeiro. Então, o soberano absoluto e total hoje na Europa é, no entanto, o mercado financeiro global. Então, os mercados financeiros hoje, eles ditam a cada país os salários e aposentadorias, os cortes em despesas sociais, as privatizações, a taxa de emprego, vão prestando atenção. Então, há algum tempo, eles também nomeavam diretamente os chefes do governo. Lucas Papademos, na Grécia, Mário Monti, na Itália, escolhendo os chamados expertos, que eram seus servos fiéis. Mas vamos olhar mais atentamente a alguns desses tais todos poderosos expertos. De onde é que vieram esses todos poderosos expertos? Vamos lá. O Mário Draghi, que é chefe do Banco Central Europeu, é o antigo administrador do Banco Internacional de Investimentos, Goldman Sachs. O Mário Monti é o ex-comissário europeu e também é o antigo conselheiro do Goldman Sachs. O Monti e Papademos são membros da Comissão Trilateral, um clube muito seleto de políticos e banqueiros que discutem estratégias internacionais. E o poder desta comissão é Peter Sutherland, antigo comissário europeu e antigo administrador do Goldman Sachs. E também o vice-presidente Vladimir Dull, antigo ministro da Economia Tcheco, é agora conselheiro da Goldman Sachs para o Oriente e para a Europa Oriental. Então, em outras palavras, os espertos que comandam a salvação da Europa da crise foram funcionários de um dos bancos diretamente responsáveis pela crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 2008. Mas isso não significa que existe uma conspiração para entregar a Europa a Goldman Sachs. Apenas ilustra aqui a natureza oligárquica desses expertos de elite que comandam hoje a União Europeia. Os governos da Europa, eles estão indiferentes aos protestos públicos, às greves, às manifestações maciças. Eles não se importam com a opinião ou com os sentimentos da população. Eles estão apenas atentos, e extremamente atentos, né, à opinião e sentimentos dos mercados financeiros, dos seus funcionários, das suas agências, especialmente das agências de avaliação de risco. Então, na pseudo-democracia europeia, consultar o povo em um referendo realmente é uma heresia perigosa, ou pior, um crime. Um crime contra quem? Contra o Deus Mercado. Então, note-se que o governo grego, liderado por Syriza, a coalizão de esquerda radical, foi o único que teve essa coragem, a coragem de organizar uma tal consulta popular. Então, o referendo grego, ele não tinha apenas a ver com questões fundamentais, questões económicas, sociais. Foi também, e acima de tudo, sobre democracia. E aí, o que é que aconteceu? Os 61,3% de gregos que disseram não são uma tentativa, ou foram uma tentativa, de desafiar o veto real das finanças. E isso poderia ter sido o primeiro passo em direção à transformação da Europa de monarquia capitalista à república democrática. Mas as atuais instituições da oligarquia europeia, elas têm pouca tolerância à democracia. E assim, imediatamente fizeram o quê? Puniram o povo grego por sua tentativa insolente de recusar a austeridade. Então a catastreca está de volta à Grécia. Está de volta à Grécia com uma vizinhança, impondo um programa brutal de medidas economicamente recessivas, socialmente injustas e humanamente insustentáveis. Também a direita alemã foi ela que fabricou este monstro e forçou ao povo grego, com a cumplicidade de falsos amigos da Grécia, entre outros, o presidente francês, o François Hollande, e o primeiro-ministro da Itália, o Matteo Renzi. E assim, amigos ouvintes, enquanto a crise se agrava e também o ultraje público cresce, existe aí então uma crescente tentação, isso por parte de muitos governos, de distrair o quê? Distrair a atenção pública. Para quê? Para um bode expiatório. Quem? Os imigrantes. Então, deste modo, estrangeiros sem documentos, imigrantes de países não europeus, muçulmanos e ciganos, estão sendo apresentados como a principal ameaça aos países. E lógico que isso aí abre, é claro, enormes oportunidades para partidos racistas, xenófobos, semi ou completamente fascistas, partidos esses que nós vemos estarem crescendo e já são em muitos países até parte do governo, O que a nosso ver é uma ameaça muito séria à democracia europeia. Então a única esperança, ouvintes, é questão da aspiração para uma outra Europa, uma Europa que vá além das políticas de competição selvagem e de austeridade brutal e também das dívidas eternas, né? Aquelas que nunca serão pagas, nunca, sempre estão naquelas de serem pagas, mas que os juros levam grande parte do PIB de cada nação. Então eu acredito que outra Europa, ela realmente é possível. Um continente democrático, um continente ecológico e, sobretudo, um continente socialmente sustentável. Mas eu acredito também que não será alcançado sem uma luta comum das populações europeias, uma luta que ultrapassa as barreiras étnicas e também os limites estreitos do Estado-nação. Ou seja, a nossa esperança para o futuro é a indignação popular e os movimentos sociais. Indignação em movimentos sociais que estão em ascensão, particularmente entre os jovens e mulheres em muitos países. Mas para os movimentos sociais, realmente está ficando cada vez mais óbvio que a luta pela democracia é contra o neoliberalismo, é contra a sua majestade, o capital financeiro e, em última análise, contra o próprio capitalismo, né? Um sistema antidemocrático por natureza, como Max Weber já apontou 100 anos atrás. E, como todos sabem, Max Weber não é comunista. Você está na Cultura Online Brasil e a seguir então nós vamos falar sobre o Brasil. Vamos então iniciar, né, o foco pelo Brasil, sobre o que está sendo, o que é que nós estamos assistindo, né, as pressões que realmente estamos sofrendo, para que essa crónica inicial que eu vos trouxe realmente faça sentido. Fiquem por aí, a gente volta já já, e obrigado a todos pela vossa audiência mais uma vez.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam sinais vermelhos e perdem os dedos. Somos uns bonsais. Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos, como são lindos os bonsais e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que, será que, será que, será? Será que essa minha estúpida retórica? Será que sua? Será que se ouvi por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus poderes, índios e padres e bichos negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Com ele, silenciar o respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades da Tinga. Quais os sonhos, os mil sonhos, seus sonhos e seus sonhos geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e sede são tantas vezes gestos na vida. Mundo,
zelam pela alegria do mundo, vindo mais fundo, cinza e bem gritar. Ou então, cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas. Daqueles que velam pela alegria do mundo, vindo mais fundo, cinza e bem gritar. Vindo mais fundo, cinza e bem gritar. Vindo mais fundo, cinza e bem gritar.
De volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Pois é, ouvintes, então no porão do Capitólio, voltando então ao nosso assunto, tema de hoje, o Capitólio, como todos sabem, é a sede legislativa dos Estados Unidos da América. Lá no Capitólio existe uma sala blindada, inclusive à prova de som. E as únicas pessoas autorizadas a entrar são os senadores norte-americanos. E eles também não podem levar seus assistentes, não podem levar seus telefones celulares, eles não podem nem sequer tomar notas no interior da sala. E dentro desta sala não estão lá os códigos para as armas nucleares, nem os arquivos da CIA, nem muito menos os que nos constam, que nos contam que um alienígena aterrizou em Roswell. Não. Nesta sala está o texto de um acordo comercial. E isso não é ficção, mas algo muito concreto. Algo que ainda é desconhecido da maioria do público. Isso quem nos conta foi o The Independent, o jornal The Independent. Então, dias antes, restrições idênticas também haviam sido estabelecidas do outro lado do Atlântico. A Comissão Europeia, ela determinou que o texto em negociação do Tratado Transatlântico de Comércio e Investimentos, que adotou a sigla em inglês TTIP, ele só permaneça disponível mesmo para os membros do Parlamento Europeu numa sala de leitura, onde esses membros enfrentarão restrições idênticas às impostas aos senadores norte-americanos. Mas afinal, o que é que são esses acordos comerciais? Esses acordos tramados tão secretamente por governos e por grandes corporações, e especialmente quase sem cobertura alguma por parte da velha imprensa. Quais são as suas consequências? E mais, de que maneira eles podem afetar o Brasil, ou de que maneira também eles já estão afetando o Brasil? Então, respondendo a essas questões, eu concordo que será cada vez mais importante, né, para os que desejam compreender as configurações atuais do capitalismo e, sobretudo, enfrentar o seu poder. Então, à margem de qualquer debate democrático e até da própria Organização Mundial do Comércio, três grandes acordos sobre trocas internacionais estão em debate. Isso em fóruns restritos e neste momento. E o seu principal motor é o governo dos Estados Unidos da América do Norte. E são eles os seguintes tratados. O ACT, o que é o ACT? É o Acordo Comercial Transpacífico, que unirá, se aprovado, os Estados Unidos a 10 países asiáticos, entre eles o Japão e Coreia do Sul. Unirá também 4 latino-americanos, o Chile, o México, o Peru e a Colômbia, mais a Austrália e a Nova Zelândia. A China, hoje a nação que mais movimenta o comércio internacional, lógico que ela está propositalmente excluída desse acordo. E temos também o Acordo Transatlântico de Comércio e Investimentos, um acordo que reúne a nata do capitalismo, Estados Unidos e União Europeia. Esse tratado, que está sendo debatido sigilosamente ao menos desde 2006, porque já existiram outras versões que, da mesma proposta, né, que datam lá do final do século passado, do século XX. E só teve o seu rascunho revelado em março de 2014. Isso graças a quê? A um vazamento do jornal alemão Die Zeit. E temos também o Acordo sobre Comércio de Serviços. E este é o mais opaco de todos. E este é também o mais abrangente e o mais perigoso. Este acordo inclui 53 países: Estados Unidos, toda a União Europeia, a maior parte dos membros que eu citei da TTP, inclusive Japão e Coreia, mais as nações como, por exemplo, a Turquia, o Paquistão, a Suíça e talvez, esse aqui eu coloco, talvez, surpreendentemente, o Uruguai. Então, a partir de junho de 2014, uma série de vazamentos também do WikiLeaks revelaram os seus primeiros rascunhos. E talvez, até por seu caráter secreto, o acordo encarna abertamente, como eu vos irei trazer a seguir, causas de bloqueio à democracia. Então note-se que nenhum membro dos BRICS foi convidado. É bom prestar atenção nisso. Mas qual será então o conteúdo e o sentido político desses acordos? Devem vocês estar perguntando, não é verdade? Eu respondo. Amigos, embora as informações disponíveis elas sejam muito fragmentárias, isso devido à natureza ultra sigilosa das negociações, os vazamentos eles permitem aos poucos compreender o essencial. Fala-se na fachada em facilitar a circulação de riquezas e conhecimentos, mas o que se propõe realmente é um preço amargo. E quais serão esses preços, esses custos? É o favorecimento das grandes corporações transnacionais, é a restrição severa da democracia, com o bloqueio da capacidade das sociedades e Estados para definir suas próprias leis, são ataques aos direitos sociais e também ao meio ambiente. Agora vocês podem estar se perguntando, mas como é que este passo é possível? Vamos lá. Utiliza o TTP e o TTIP, os tratados que vos passei antes, todos do comércio de serviços, daí a sua abrangência e alcance, setor de serviços que é há décadas, como todos sabemos, e sim para praticamente todo o mundo, o setor mais vasto das economias, sendo, por exemplo, 80% do PIB nos Estados Unidos e 65% do PIB na União Europeia e no Brasil, também a 46,8% na própria fábrica do mundo, sendo que na China superou pela primeira vez em 2013 a indústria. Então, ao contrário da agricultura e atividade fabril, aqui não se produzem bens materiais, mas se produz o quê? Relações sociais, conhecimento, cultura, comunicação, afetos, etc. Um universo amplo de atividades cada vez mais central em todas as economias, que inclui até o projeto de engenharia, né? A música através das letras, o programa do computador, o atendimento psicanalítico, a campanha publicitária, o corte de cabelo, o estabelecimento de uma rede elétrica ou hidráulica, etc, etc, etc. Então, gente, como se pode ver, por sua natureza imaterial e relacional, este vasto arquipélago ele foi menos atingido até agora pela globalização e pela ultraconcentração empresarial. Porque realmente grandes corporações elas são capazes de abrir os mercados externos à importação de sementes, como as do Monsanto ou a tecnologias como os IPATs, não é verdade? Mas aqui fica a pergunta: como é que vamos dominar num país a cultura, o idioma estrangeiro, os escritórios da advocacia, as empresas de construção civil, as escolas secundárias, as redações de jornais e revistas, as oficinas mecânicas, etc, etc, etc? Olha, esta dificuldade objetiva é um dos dois fatores que tem mantido o setor de serviços razoavelmente nacionalizado, e não só no Brasil, como na maior parte do mundo. Segundo, são também as legislações, porque quase todos os países eles estabelecem proteções à produção nacional. Então, as duas grandes tentativas de quebrar estas barreiras, elas realmente fracassaram na virada do século. E fracassaram porque as sociedades reagiram, e reagiram em ações memoráveis. Em 1998, naufragou, após 3 anos de negociações secretas, o Acordo Multilateral de Investimentos, um outro acordo que levou a sigla AMI. Um ano depois, sucumbiu à rodada do milênio da Organização Mundial do Comércio. Então, a debacle também deu-se em sítio nos Estados Unidos, sob pressão, uma pressão até então inédita, né, de movimentos sociais de todo o mundo, e isso em protestos de rua, protestos esses que dariam origem ao chamado altermundismo, e em seguida aos fóruns sociais mundiais. Então, TISA, TTP, TTIP, eles buscam então o quê? Eles buscam reverter esta derrota. Isso num cenário político global transformado. E com isso, desde 2008, o mundo vive uma crise financeira prolongada. A partir de 2009, ela tem resultado num acidente, numa intensa ofensiva contra os direitos sociais, especialmente contra a democracia. Começou lá na Europa, espalhou-se para a América do Norte e bate agora às portas da América do Sul. Então, quebrar as defesas que protegem o setor de serviços, abrir às corporações internacionais a imensa economia do imaterial, é o objetivo declarado desses 3 acordos. E vejam aqui, ouvintes, que quando forem adotados, os países que os firmarem deverão tratar como se fossem nacionais as empresas prestadoras de serviço com origem em qualquer outra nação signatária do mesmo acordo. Em alguns ramos, as consequências elas podem ser imediatas. Por quê? Porque há décadas, por exemplo, os poderosas corporações de abastecimento de água e saneamento dos Estados Unidos da América e França, elas lutam para se expandir internacionalmente, e com a finalidade de derrotar empresas locais. Então, nós, ao analisarmos o texto do TISA, o texto esse que foi baseado pelo WikiLeaks, a pesquisadora mexicana Silvia Ribeiro, do grupo ETC, ela chamou a atenção para a abrangência desse tratado. Segundo ela, esse tratado requer o fim das proteções nacionais, são um leque de atividades. Um leque de atividades que inclui desde água e alimentação, à saúde e educação, à pesquisa científica, às comunicações, aos correios, aos transportes, às telecomunicações, ao comércio eletrónico, às vendas no varejo de atacado, aos serviços financeiros e muito mais, inclusive aos chamados serviços ambientais, né, que são relacionados a florestas, a sistemas hidrológicos e outras funções dos ecossistemas. Além também de derrubar barreiras alfandegárias, os Estados Unidos, envolvidos nos 3 acordos, devem fazer uma concessão a mais. E essa concessão o que é? Eles precisam renunciar até mesmo ao direito de estimular a produção nacional, dando-lhe preferência nas compras governamentais. Então, gente, sobre essas regras, seriam anuladas, por exemplo, as normas que fizeram renascer a indústria naval brasileira, né, ao torná-la fornecedora preferencial de sondas para a extração de petróleo no país. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que diz respeito à água e que no que diz respeito a essa indústria de sondas, né, brasileiras. São dois temas que têm sido bastante debatidos na nossa mídia, não é verdade? A seca das nossas represas, o aumento da conta de água, a privatização de água, da água também está sendo ventilada, né? E muitos outros. Então, eu vos trago um panorama geral e vocês vão então se lembrando, né, daquilo que é um ponto pontual nas nossas mídias corporativas. Então, como eu vos falei aqui, então, nós temos também uma democracia encurralada. Isto chamados, os tais chamados tribunais de exceção. Volto a frisar, tribunais de exceção. Mas a TTP, a TTIP e a TISA, eles não buscam apenas, esses contratos, esses tratados, eles não buscam apenas abrir em todo o mundo o setor de serviços às corporações mundiais. O seu segundo objetivo é padronizar as legislações dos países signatários sobre temas cruciais, como o caso do sistema financeiro, a Seguridade Social, aqui no Brasil, INSS, a produção e circulação do conhecimento, a liberdade na internet, a segurança alimentar, etc., etc., etc. Então, adotada a pretexto de facilitar a livre circulação de serviços, esta uniformização, ela tem curiosamente uma mão única. Isso, em todos os casos, ela atende aqui, atende a reivindicações das transnacionais e o que é que ela atinge? Direitos sociais e, sobretudo, o meio ambiente. Num texto sobre o TTP, disponível na edição original do Le Monde Diplomatique, o meu colega jornalista Martin Boulart, ele destaca a ameaça aos medicamentos genéricos. Os vazamentos revelam que, apoiados pelos Estados Unidos, as transnacionais farmacêuticas, elas reivindicam ampliar a vigência das patentes que lhes garantem exclusividade na produção das drogas que registram. Há muito criticado pelos movimentos que lutam pelo direito à saúde, este monopólio, que hoje em geral se estende por 20 anos, ele poderá passar a 80 ou até mesmo 120 anos, caso o texto ele entre em vigor. Além disso, ela também alerta que seriam patenteáveis, ou seja, possíveis de controle monopolista, as plantas, os métodos de diagnóstico, os métodos de tratamento e as operações cirúrgicas. Então, no altar da chamada propriedade intelectual, sacrifica-se também o direito à livre circulação de cultura e das produções artísticas. No dia 31 de julho passado, o Michael Geist, é um advogado e ativista da Electronic Frontier Foundation, EEF, ele alertou numa sua coluna do Huffington Post para as pressões conjuntas da Casa Branca e da indústria cultural norte-americana, pressões que estão sendo feitas sobre os demais países envolvidos nessas negociações. Segundo revelam rascunhos vazados do TTP, trata-se do quê? Trata-se de exigir dos países envolvidos nas negociações que inscrevam em suas legislações nacionais medidas ainda mais duras contra quem e o que compartilhar via internet, música, filmes, vídeos, livros, artigos, além de outros bens culturais e além daquilo também que se fala e que se discute nas redes sociais. Temos um projeto desse na Câmara, não é verdade? Pois é. Então, em todos os nossos novos acordos, sessões especiais são consagradas ao sistema financeiro. A pedido do WikiLeaks, a jurista Jane Kelsey, da Universidade Auckland, na Nova Zelândia, ela analisou a parte do rascunho do TISA, que trata desse tema. E assim, num vasto relatório, essa pesquisadora ela demonstrou que os bancos e instituições financeiras são provavelmente o setor mais favorecido por esse acordo e o que ganha mais poder para confrontar sociedades e governos. Volto a repetir. Os bancos e instituições financeiras são provavelmente o setor mais favorecido por esse acordo e o que ganha mais poderes para confrontar sociedades e governos. Os estados nacionais, eles ficam também proibidos de estabelecer qualquer restrição ou exigência aos grupos financeiros internacionais, grupos esses que desejem se instalar em seu território, e também não podem limitar o seu tamanho. Não podem sequer controlar os fluxos de capital, privando-se, portanto, de um instrumento decisivo contra ataques especulativos às suas moedas. E os países que assinarem esse acordo, eles perdem também o direito de impedir a entrada e saída de recursos para instituições offshore a países fiscais. Pois é, na Câmara tinha um projeto desses para reverter o capital e, pelo jeito, eles não estão querendo reverter. Mas então, está lá fora. Então, mas no momento, para não nos sairmos do controle do assunto, no momento em que cresce, amigos ouvintes, a consciência sobre estes locais, né, essas offshores, esses paraísos fiscais, à margem da lei, e seu papel também, que o papel que eles têm na lavagem de dinheiro e também na sonegação de impostos, e isso porque é pelas elites, porque o pobre não tem dinheiro em país fiscal, o TISA procura assegurar, especialmente aos super-ricos, né, uma proteção contra conquistas sociais futuras da democracia. Também as ameaças ao meio ambiente estão claras no texto vazado do outro lado dos três acordos. O colega jornalista, o Tim Smedley, um jornalista inglês especializado em energia e sustentabilidade, ele escreveu um artigo interessante para o Guardian sobre as consequências para a matriz energética dos países europeus na eventual adoção deste tratado. Segundo o Tim Smedley, as barreiras legais que garantem a geração solar e eólica na União Europeia, elas poderão ser questionadas pelos produtores de petróleo norte-americanos, produtores esses que usam fragmentação de rochas, o tal fracking. Trata-se então do método mais poluente que se conhece. No entanto, sobre esse tratado, o TTIP, os que praticamente poderão alegar que as energias limpas europeias constituem uma barreira artificial ao comércio, ao livre comércio, são as cláusulas esses. Talvez então o dispositivo que melhor esclareça o verdadeiro sentido dos três tratados seja, porém, a resolução sobre disputas entre os investidores e os Estados. Então aqui, amigos, como eu vos falei, trata-se de uma barreira geral, uma barreira construída em favor das corporações transnacionais contra futuras decisões das sociedades e dos Estados em favor de direitos sociais e em favor do meio ambiente. E o ISDS é um claro limite à própria democracia. E por que é que ele é um claro limite à própria democracia? O tratado ele permite, por exemplo, que empresas tratadas como investidores processem, reparem bem, os Estados nacionais sempre que julgarem que uma nova decisão política provocou redução de lucros, mesmo que não tenham atingido nenhum direito adquirido. Então, a redução da jornada de trabalho, a demarcação de uma terra indígena, que interrompe, por exemplo, a extração de minérios ou madeira, são casos típicos, né? Então, segundo os novos acordos, o julgamento das ações judiciais movidas com base no ISDS não se faz nos tribunais nacionais, como inclusive revela o site Full Fact, mas se onde? Em cortes de exceção. E o que é que são essas cortes de exceção? Tratam-se de tribunais arbitrais, onde os processos não são públicos e onde os juízes são frequentemente advogados de grandes empresas. E alguns casos, inclusive concretos, esclarecem como agem essas tais cortes. Por exemplo, desde 2011, a Philip Morris, uma empresa transnacional de tabaco, aqueles que fumaram lembram-se dela, aqueles que não fumaram, que são mais novos, não se lembram, porque acho que já saiu do mercado faz tempo, acho que ainda continua no mercado, mas não se fala tanto em cigarro, mas aqui no Brasil ela está presente. A Philip Morris, ela levou a demanda até o que é que aconteceu? Se ela processou o governo da Austrália, está processando o governo da Austrália, e ela quer forçar o governo da Austrália a revogar a lei sobre embalagens de cigarros, uma lei que inclui advertências quanto aos malefícios do produto à saúde. A Philip Morris ela levou a demanda à Suprema Corte Australiana e foi derrotada. Mas ainda assim, ela pôde reabrir a questão num Tribunal Arbitral Internacional e servindo-se do que? Do dispositivo ISDS, um dispositivo presente no Acordo de Livre Comércio entre a Austrália e Hong Kong, sobre o qual ainda não há uma decisão final. Então, em caso igualmente revelador, a Lone Pipe, uma empresa norte-americana de extração de petróleo, mas que extrai esse petróleo por fracking, ela abriu um processo em 2013 contra o Estado canadense do Quebec. E ela exigiu o quê? Nada menos que uma indenização de 250 milhões de dólares. E isso porquê? Porque Montreal decidiu suspender a exploração petrolífera no subsolo do Rio São Lourenço porque a considerava nociva ao meio ambiente, a considerava nociva às fontes de água e até à própria saúde da população. A ação da Lone Pipe, ela é possível porquê? Ela é possível porque o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a NAFTA, do qual o Canadá e os Estados Unidos são signatários, inclui esse dispositivo ISDS. Então fica aqui também uma outra pergunta. Livre comércio ou ultracapitalismo? Então é impossível, amigos, examinar a relação dos países envolvidos na negociação dos três acordos que eu vos falei, sem nos surpreendermos de cara com cinco ausências notáveis: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que estão excluídos simultaneamente do TPP, do TTIP e do TISA. As cinco nações, elas se reúnem quase 42% dos habitantes do planeta e 20% do PIB global. E as suas reservas externas, elas superam os 5 trilhões de dólares. E todas são participantes destacados do comércio internacional. Então, amigos ouvintes, como todos sabemos, essas economias, elas criaram um bloco que representa uma das grandes novidades geopolíticas do século. E estão avançando para construir alternativas ao FMI e ao Banco Mundial, já em avançado estado de implantação. Então, por que, curioso motivo, os 59 participantes do esforço para estabelecer os três acordos que vos citei, eles preferiram o Paraguai ao Brasil, Brunei à China, o pequenininho Liechtenstein à Rússia e o Panamá à África do Sul? Pois é, gente, complicado. Mas o Emmanuel Wallerstein é um sociólogo, ele começou a explorar a resposta. E ele nos deu algumas luzes num texto recente sobre o tema e ele desfaz um mito. Ao contrário do que gostam de dizer seus ideólogos tratados como TISA, TTP e TTIP, eles não estabelecem cenários de livre comércio. Esta condição só poderia ser alcançada se a redução de barreiras comerciais elas beneficiassem todos os países participantes do sistema de trocas internacionais. Mas, amigos ouvintes, não é disso que se trata. Então, tanto os tratados em negociação agora, quanto todos os do mesmo tipo que os precederam, excluem somente certas nações. Assim, amigos, o seu caráter é, portanto, de protecionismo, seja por interesse comercial, seja por razões geopolíticas. No artigo do Le Monde Diplomatique, que eu vos citei anteriormente, o Martine Bullard, ele arrisca um passo a mais. Para ela, a própria geografia das três áreas de livre comércio estabelecida pelos acordos expõe o interesse e a ação norte-americana expressa em dois grandes movimentos. E quais são esses movimentos? O primeiro movimento é ocupar o centro do cenário na negociação de três tratados que terão, se forem adiante, importância capital para o capitalismo do século XXI. Não é à toa que os Estados Unidos da América são, além dos principais impulsionadores do TPP, do TTIP e do TISA, o único país presente ao mesmo tempo nas três negociações. O segundo movimento, ligado ao anterior, porém mais específico, é o quê? isolar a China. Então, com o TTIP, Washington reforça a sua aliança secular com a Europa Ocidental. Mas tanto o TTIP quanto o TISA, eles visam reforçar o que é um objetivo geopolítico, e militar, a ser acalentado pelos Estados Unidos da América, como todos sabemos, nos últimos anos. Então isso implica deslocar-se do Oriente Médio para a Ásia, onde consideram os estrategistas norte-americanos irá sedar a disputa crucial pela hegemonia planetária no século XXI. Vocês prestem bastante atenção neste detalhe. Então, os novos tratados são também, portanto, elementos de uma nova Guerra Fria. Porém, algo mudou. E algo mudou em relação ao conflito que opôs entre 1946 e 1989 Estados Unidos e União Soviética. E porquê? Porque naquele período, Washington procurou aparecer como a defensora das democracias e das liberdades. Ela estava alarmada com a posição de destaque que Moscou assumiu após a Segunda Guerra e também com o apelo que os ideais de igualdade social suscitavam num mundo marcado por pobreza, num mundo marcado por subdesenvolvimento. Mas agora, as máscaras caíram. Então, como frisa o colega Michael Lowe, e como mostra o que vimos até agora, nós vivemos um tempo em que capitalismo se procura livrar de quem? Da democracia. Wallstein, Emmanuel Wallstein, ele construiu uma narrativa ainda mais sofisticada para dar conta desse novo cenário. Para o colega, o capitalismo vive uma crise sem saída. Mas esse facto não deve alimentar esperanças vãs. E não as deve alimentar porquê? Porque o que sucederá ao sistema hoje hegemónico pode ser tanto algo mais democrático e igualitário quanto o contrário. O TTIP e TISA são a prova deste argumento, sinais de um ultracapitalismo distópico, de um ultracapitalismo assustador. Eu vou um pequeno intervalo musical, né, para tomar uma aguinha, dar um descanso na garganta. E no próximo bloco eu vou pontuar sobre o Brasil, onde se fala de Dilma, onde se fala de Aécio e onde se fala de Eduardo Cunha. Fiquem por aí, a gente volta já já.
No solo do Brasil.
Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente.
Gente, vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Fiquem por aí que a gente já vai continuar o nosso papinho sobre o TTP, sobre o TTIP, sobre o TISA e o porquê então que eu falei que eu vou pontuar onde se fala de Dilma, de Aécio e Eduardo Cunha. A gente volta já.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora. Amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Quem sabe faz a hora, não espera.
acontecer.
Eu volto então com o nosso programa Política e Cidadania. Obrigado a todos pela audiência. Por que é que eu coloquei essa música, para não dizer que eu não falei das flores? Bem, realmente, né, nós hoje vivemos uma pressão muito grande, tanto de Sua Majestade o Capital Financeiro, como de suas auxiliares, as grandes corporações. Realmente, se queremos manter a nossa democracia, está na hora de nos levantarmos da poltrona, está na hora de realmente mostrarmos o que é que nós queremos. Sim, nós estamos sendo sacrificados mais uma vez, a sociedade mais uma vez vai pagar o pato, a sociedade mais uma vez vai salvar, né, as grandes instituições, e quando eu falo isso, com dados, já que mais da metade do nosso PIB vai para pagar juros de uma dívida que sequer foi auditada alguma vez, né? E isso nem nos últimos 12 anos de governo, 13 anos do novo governo, né, de uma nova perspectiva de democracia. Então cabe sim ao povo, às organizações sociais, lutarem por não perderem mais direitos, porque alguns já foram perdidos. Nós hoje vivemos um governo que está realmente encalacrado, né, entre essas duas situações, por diversas vezes forçado, ou tentado por ser forçado a cair, né, mas que se tem continuado de uma forma hábil, como uma música que eu passarei no final, o Bêbado e Equilibrista, né, se mantido no poder, né, para ver se consegue salvaguardar alguma coisa daquilo que conquistou, a nossa sociedade conquistou em 12 anos. Mas então, voltando ao TTP, aos tratados que eu vos trouxe, TTP, TTIP e TISA, realmente nada nos garante que eles entrarão em vigor um dia. Muito embora eles já, de uma forma talvez oculta, né, eles já se façam bastante presentes, algumas das suas cláusulas, na economia mundial. No entanto, também o próprio caráter sigiloso das negociações sobre esses três acordos realmente é um sinal de fraqueza, né? E revela incerteza e, sobretudo, temor, né? Sobre também como é que as sociedades irão reagir. Porque, já como dizia o velho Ulisses, o maior medo dos políticos, e os políticos que representam precisamente a Sua Majestade, o capital financeiro e os seus auxiliares, as corporações internacionais no nosso Congresso e que estão ao serviço deles, o maior medo que a gente lhes pode impor é o povo na rua, porque o político detesta barulho na rua. Mas uma coisa é certa, amigos ouvintes, nós vivemos tempos muito contraditórios. No Ocidente, amigos ouvintes, há de facto uma forte ofensiva do capital contra os direitos sociais e a democracia. Mas conquistas mantidas por século, elas não são apagadas facilmente. E as conquistas também que nós conseguimos aqui no Brasil em 12 anos também não irão ser apagadas na memória do povo brasileiro facilmente. E o pior é que para no ar, como admitiu até há poucos dias o Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, para no ar um estado de espírito talvez não revolucionário, mas um estado de espírito de impaciência. Ele publicou um artigo sobre esses três novos acordos globais, e o Emmanuel Waldstein, ele descreve em detalhes as dificuldades que irão aparecer, irão defrontar. O Emmanuel, depois de ponderar os obstáculos políticos que dezenas de governos ainda enfrentam para empurrar os tratados às suas sociedades, ele é enfático e ele aponta que, mesmo se um acordo fosse fechado agora, o TTP não poderia ser votado no Congresso dos Estados Unidos antes das eleições presidenciais de 2016. aqueles que me acompanham nas redes sociais, por diversas vezes já coloquei que 2016 será o espelho de 2018. E 2016 realmente se irá iniciar um processo, e por isso muito importante, e talvez por isso também é que determinados políticos aqui no Brasil fizeram tanta pressão para serem eleitos em 2014, e também talvez por causa disso que durante e após as eleições essa pressão toda para derrubar o atual governo, porque é de suma importância que no controle do governo no Brasil, tanto pela sua geopolítica global, né, dentro do contexto da América Latina, como também dentro do contexto dos BRICS, né, é assim hoje, mas já é para o mundo, né, o Brasil um líder, né, um líder na América Latina, e é um peso a nível mundial. Então, esse limite de 2016, ele é ainda mais nítido nas negociações para um TTIP, que estão já num estágio anterior de discussões. Por enquanto, o TTP, o TTIP e o TISA são, nos países que os debatem diretamente, distopias muito ameaçadoras, pois, porém, eles estão longe de ser certezas. Paradoxalmente, também o cenário é muito mais difícil no Brasil. E é muito mais difícil porque o Brasil, a princípio, por não participar da negociação de nenhum desses acordos, ele, em princípio, estaria livre dos efeitos de todos esses tratados. Mas aqui a agência ultracapitalista proposta pelo TTP, pelo TTIP, pelo TISA, ela se manifesta de duas maneiras. Em termos programáticos, vastos setores da mídia, também do conservadorismo político, localizados tanto na oposição quanto no governo, eles propõem livrar o país das amarras supostamente apresentadas pelo Mercosul, pela Unasul e pelos BRICS. Eles desejam que o país se abra para o mundo, se aproxime dos Estados Unidos e da União Europeia, pegando então o bonde dos novos acordos comerciais. Então, amigos e ouvintes, este discurso, ele está presente nas falas de Aécio Neves e no portal do PSDB na internet, mas também em incontáveis editoriais e comentários da mídia, e até mesmo com idêntica ênfase em declarações de ao menos um ministro do governo Dilma. Mas o pior, amigos e ouvintes, é que em surdina, muito pragmaticamente e sem nenhum debate, essa mesma agenda já invadiu os corredores e salões atapetados do Congresso Nacional. Ela faz parte da ofensiva conservadora, da qual muitas vezes nós falamos sem ter noção exata das suas consequências. Isso se vê muito presente, especialmente nas mídias sociais e na internet, porque já se concretizou em medidas como, por exemplo, a abertura da prestação de serviço de saúde a empresas estrangeiras, assegurando por meio de uma lei esdrúxula, que alterou ao mesmo tempo dezenas de aspectos da legislação, sem que nenhum deles tenha sido debatido com a sociedade brasileira. Ameaça agora também, por iniciativa de um senador da bancada governista, convidar as maiores empresas de aviação transnacionais para operar as rotas aéreas brasileiras. Está presente também, por exemplo, em medidas de repercussão profunda e prolongada, como o projeto de lei aprovado que autoriza a terceirização generalizada e selvagem do trabalho assalariado, ou então os anúncios recentes por parte de ministros da reforma da Previdência. Então, lembra-se que eu falei para vocês prestarem atenção nas cláusulas anteriores, que eu falei dos tratados? Então, acrescentar perspectiva internacional a factos que acompanhamos diariamente pode ser revelador e mobilizar energias, porque nos permite constatar que há também pressões globais agindo sobre personagens que de outra forma enxergaríamos como provincianos ou até mesmo bizarros, né? Tome-se de Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, muito mais que um religioso conservador ou um articulador das piores energias do baixo clero do Congresso, o Cunha hoje ele é o político com maior poder de levar adiante as pautas do ultracapitalismo. E daí vem a sua força e suas esperanças de se manter vivo, isso apesar do envolvimento profundo com os crimes da Operação Lava Jato. Observem-se também os movimentos aparentemente oscilantes da oposição a Dilma. Alteram-se entre pedir o impeachment da Presidente e emparelhar o seu governo, obtendo dele todas as concessões possíveis. Então, assim, o que se vê é outra agenda. Uma agenda muito mais poderosa. Uma agenda que se sobrepõe ao obsessivo desejo de Aécio Neves pela faixa presidencial. Hoje, por exemplo, tivemos a notícia que, mais uma vez, o ministro Gilmar, do STF, prolongou por 3 horas um voto para adiar a votação da proibição, não é, do financiamento empresarial de campanhas. Então veja-se que a própria situação dos partidos de esquerda, de quem se esperaria a princípio que resistissem à ofensiva antidemocrática e antidireitos, eles deixam de fazê-lo, paralisados, e não é por traição ou claudicância moral, mas por se verem irremediavelmente divididos entre as antigas intenções de sua alma rebelde e as conveniências concretas de sua presença em espaços do poder. Então, olhar nos olhos da nossa tragédia é o primeiro passo para que a gente a possa vencer. Não fui eu que escrevi. Quem escreveu foi Odovaldo Viana Filho, um dramaturgo genial, com uma obra genial, né? Embora quase desconhecida, mas que está aí para quem gosta da boa literatura e de ser bem esclarecido, está aí permanecendo viva e pulsante. Então, em poucos países do mundo, amigos ouvintes, a luta por direitos e democracia foi tão potente quanto no Brasil das últimas 4 décadas. Nesse período, ela recuou diversas vezes, acossada pela brutalidade da ditadura ou surpreendida pela intensidade do choque neoliberal, e ainda assim conseguiu regressar mais forte, respondendo à necessidade de um resgate de séculos e conhecer com precisão os processos globais que nos ameaçam. Conhecer os processos globais que nos ameaçam, esses que vos trouxe hoje, ajudará a tramar a contraofensiva. Ou seja, a relação que inclui os 53 estados, envolvidos no TISA, mais Brunei, Filipinas, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã, que não integram o grupo, mas que participam do TTP, ou seja, o TTIP, que não acrescenta membros à relação, pois é negociado diretamente pelos Estados Unidos e União Europeia. Mas então, voltando ao Brasil, nós vemos um país sem heróis. Nós vemos um país onde as leis existem para poucos e a justiça é somente uma palavra bonita. O povo brasileiro, abro aspas porque esta frase não é minha, o povo brasileiro está desnorteado. O povo brasileiro está perdido no limbo do amor pela sua pátria, na decepção por tanta roubalheira de políticos e numa identidade que parece não se afirmar perante o mundo. Tempos difíceis, tempos difíceis. Os valores de hoje já não são os mesmos de outrora. Hoje já não existe mais respeito a nada. A moral e a ética se fazem pelos números da conta bancária. A beleza física prevalece acima de quaisquer outros valores. A polícia está corrompida. Os bandidos estão se alistrando como praga. Os políticos, em sua maioria, são safados. Então, essas afirmações, que eu diria que são conclusivas, fazem parte das conversas do dia-a-dia dos brasileiros. Brasileiros que, estupefactos, não acreditam que o Brasil possa melhorar. Então, amigos ouvintes, a nação brasileira, ela está dividida. Verdade? Eu acho que não. Isso é o que muitos podem dizer. Muitos que eu chamo de incautos. Porque uma nação pode ser dividida. Uma nação deve ser classificada como sendo a reunião de pessoas, pessoas que falam a mesma língua, pessoas que têm os mesmos costumes e etnia, formando assim então o que se chama e o que se designa por povo. E sendo assim, uma nação não se divide. E sendo assim, uma nação nunca se anula. A nação existe sem qualquer substância legal, e é a massa humana, é essa massa grande de 201 milhões de pessoas que torna real a nação brasileira e a faz lutar pelos seus interesses. Então daí deriva o quê? O nacionalismo. Esse sentimento que une essas pessoas em torno de sentimentos comuns, como em casos de defesa de território, como em casos, ou deveria unir, como em casos de defesa da cultura e dos interesses onde a nação se coloca. Porque quando nós torcemos e sofremos pela seleção brasileira, jogando contra outros países, esse sentimento nada mais é do que nacionalismo. Então, mesmo que a seleção esteja jogando no campo e no país dos adversários, é lá também que devemos estar. Então, nos estados totalitários, mesmo nas ditaduras, essa questão de nação e nacionalismo, ela é muito complexa, pois o sentimento ele é imposto através de ideologias e à base do medo. Já nos Estados Unidos, o nacionalismo chega a ser exacerbado, e tem uma explicação. A nação norte-americana surgiu da colonização dos ingleses, que queriam fazer daquele território uma segunda Inglaterra. Aqueles que estudaram história se lembram disso, a nova Inglaterra. Já o Brasil, não houve aqui uma colonização pelos portugueses, como nos contam mal a nossa história ensinada. O que houve aqui foi a exploração da mesma forma que nos demais países da América Latina pela Espanha. Foi a Espanha que levou nossas riquezas e criaram naqueles que aqui ficaram a cultura da corrupção, a cultura da força e da imposição do Estado e do poder nas mãos de poucos e a qualquer custo. Essa não é a história que te contaram, mas essa é a real história. Assim como essa cultura deturpada foi formando então aí a nação brasileira. No entanto, pela renitência dos nossos antepassados, ligados aos nossos exploradores, aqueles que se mostravam nacionalistas, eles eram alijados do sistema vigente. E só para ilustrar esta certeza, lembremos do fim da monarquia no Brasil. Sem entrar no mérito do governo de Dom Pedro II, que embora sem autoridade era um nacionalista e amava o Brasil acima de qualquer coisa, ele foi deposto pelo primeiro golpe militar da nossa história. E com esse golpe militar, o Marechal Deodoro da Fonseca foi proclamado chefe da nação. E um ano depois sucedeu Floriano Peixoto, que implantou a ditadura da espada. E daí em diante o Brasil teve várias constituições, feitas pela oligarquia, e no interesse de quem? Dos grupos governantes. Até 1984, poucos momentos da nossa história, eles foram de completa democracia. Basta lembrar o último golpe militar de 1964, golpe que nos roubou o nacionalismo e nos impôs o medo por mais de 20 anos. A Constituição mais longa da história, qual é? É a de 1988, a chamada Constituição Cidadã. No entanto, embora seja avançada, ela traz no seu bojo ainda cláusulas que nem deveriam estar lá, tipo Colégio de Dom Pedro II, ou foram retiradas cláusulas que defendiam os interesses dos cidadãos, tipo juros de 12% ao ano. E porquê? Por pressão de Sua Majestade, o sistema financeiro, os bancos. Então, esse período, a que chamam de redemocratização, essa palavra ela foi enxertada em nosso vocabulário, pois um povo não se redemocratiza. Um povo já nasce e é democratizado ao longo da sua existência. Então, talvez tenha sido o mais longo também dessa liberdade que experimentamos. Nós chegamos aos 31 anos de liberdade após o fim da ditadura militar. E desde então, amigos ouvintes, nós experimentamos a aplicação das leis conforme a Constituição Federal e os códigos, Santo Civil, Código de Processo Penal, Código Tributário, Consideração das Leis Trabalhistas e tantas outras legislações desrespeitadas durante as ditaduras. A Constituição dos Estados Unidos é uma das mais curtas e antigas do mundo. No entanto, para a aplicação das leis, os tribunais usam o quê? Os costumes. Um julgamento ocorrido no século passado pode nos servir de parâmetro para a decisão de uma corte em virtude de um novo julgamento, mas lembremos também que em outros países como a Inglaterra, a Constituição ela não é escrita. O que ocorre nesses países é que eles já passaram pela situação que o Brasil está passando atualmente. A Inglaterra, até ao início da Revolução Industrial, era tomada pela corrupção e pela exploração de poucos sobre muitos. E ao mesmo tempo se dava nos mais países da Europa e também se dava nos Estados Unidos. Então, meus ouvintes, já era para o Brasil ter extirpado a maior parte da banda podre da sua política e do seu empresariado. Mas é da cultura nacional esse apego ao ignóbil e ao abuso de poder. E aqui vão lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a erradicar a escravidão e que só o fez, porquê? Por pressão da Inglaterra. Nós acostumamos-nos a mentir para o mundo, querendo mostrar algo que não somos. Nós inventamos heróis. Se examinarmos, por exemplo, a história de Tiradentes, o José Murilo de Carvalho, nós veremos que os militares, na ausência de heróis entre eles, pegaram um emprestado Tiradentes que vem pedir a lembrar Jesus Cristo, sendo imolado e segurando uma cruz. Tiradentes, na verdade, na Inconfidência Mineira, foi o personagem menos importante. Como alferes, ou foi usado pelos comerciantes e pelos intelectuais da época como uma ponte entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Outro exemplo da história mal contada é o do Fernando Dias Paes, que tem uma rodovia em sua homenagem e representa a estrada da cidade de Pouso Alegre. Ele não passou de um cruel caçador de pedras preciosas que dizimava índios por onde passava. No entanto, mentir nos tempos atuais está começando a ficar muito difícil. E assim não dá mais para inventar heróis. E não dá mais para inventar heróis porque tem câmeras de segurança por todo lado. Hoje tem celulares que filmam, celulares que gravam, celulares que rastreiam tudo. As redes sociais elas estão dentro de todas as casas do país, quase todas, não é? Porque 50% do Brasil ainda não tem, das casas no Brasil ainda não têm internet. Mas a verdade é que grande parte da nação pode viajar e conversar à vontade, seja virtualmente, seja nas praças, seja nos bares, seja nas casas. A liberdade nos deu isso. Mas nada que existe de avanço tecnológico parece estar ajudando o Brasil a melhorar. Sem referências, heróis ou líderes confiáveis, o povo deriva num mar revolto e seguro. Faz rei o cara que deu mais pontapé na bola. Faz rei quem ganha na Fórmula 1. Faz rei quem canta para os corações apaixonados. Então o navio onde estão aqueles que podem salvar o Brasil está blindado pelas leis que os seus próprios tripulantes fizeram. O Supremo Tribunal Federal liberou toda a quadrilha de empreiteiros que quase aniquilou com a Petrobras e causou o maior roubo de nossa história e talvez o maior roubo do mundo. E a justiça? A justiça, a busca plena pelo homem de uma cidade perfeita, segundo Aristóteles, não é. Nunca foi. E pelo visto, nunca será atingida. E daqui a pouco vem as Olimpíadas e a máxima romana se voltará a fazer presença. Dê festa e pão ao povo, que ele será servo e feliz. E as chamadas forças ocultas sabem disso. E por aqui continuam a encontrar realmente uma seara muito fértil. Queridos ouvintes, tenham todos uma ótima noite. Reflitam sobre isso que eu vos falei hoje. Obrigado mais uma vez pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos.
O barco aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia. O marco meu coração. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito. Sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o charco, a madrugada vai, o porto, nada. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o solto barulho do meu dente em tua ceia, o sangue, o charco, o porto, silêncio. Navegar é preciso viver, não é preciso, ai não. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver, viver não.